Reunião da Igreja em Curitiba, 14 de março de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: buscar ao Senhor de todo o coração, clamor pelos filhos. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Eu quero orar aqui por uma questão, porque nós, na reunião das irmãs no domingo, vimos a aflição das irmãs em alguns aspectos, especialmente na questão de filhos, e vemos algumas irmãs cujos filhos estão longe, as famílias estão praticamente, os filhos estão separados da comunhão, né? E chamo a atenção para dar um conselho para as irmãs e que também serve para os pais, para os cabeças. Lamentações, capítulo 2, verso 19, onde nos diz assim: levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor, levanta a Ele as mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de tuas ruas, de todas as ruas. Agora, irmãos e irmãs, vejam em que situação esse livro de Lamentações poderia se chamar assim: o livro do clamor pela misericórdia de Deus. Porque o que mais fala é da misericórdia de Deus. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Inclusive, eu ia falar sobre a misericórdia, mas eu não vou falar hoje. Vou deixar para outra ocasião, porque o Senhor direcionou a outra questão. A situação aqui era de desolação, por isso que se livra de lamentação. É Jeremias chorando pela destruição de Jerusalém e pela situação das famílias, como elas ficaram. Veja o verso seguinte, do verso 20, diz assim: ele faz uma lamentação e faz um clamor, dizendo assim: vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho, ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Que situação, irmãos. Isto que nós chamamos de grande tribulação. Sabe, existe uma grande razão para nós obedecermos a palavra de Deus, porque o que é a fé? Fé, em termos práticos, verdadeiramente é obedecer o que o Senhor diz. Se não houver obediência, a fé será morta. Se não houver obediência, não é fé. Muitos interpretam a fé como assim: olha, eu vou ter fé para acontecer um milagre. O maior milagre da fé é a obediência do homem quando ouve a palavra de Deus. Este é o maior milagre. Porque o grande milagre do Senhor, quando tirou o povo da terra do Egito, Ele tirou com seu poder, com sua glória, mostrou sua glória em Faraó, mas para tirar o Egito do coração deles naquele deserto, foi mais duro, foi mais difícil do que tirá-los do Egito. Às vezes é muito mais fácil para Deus fazer um milagre, uma maravilha, uma cura, fazer um paralítico andar, Nós temos um vídeo de uma menininha que não andava, os pais vieram, eles são indígenas, ali em Rondônia, e aquela tribo tem, assim, por superstição, uma criança que tenha defeito, eles acreditam que espíritos malignos vêm sobre a tribo caso aquela criança defeituosa fique no meio da tribo. Então o que eles fazem? Obrigam os pais a enterrar a criança viva. E esses pais indígenas vieram desesperados porque a sua filha não andava. E a pressão vem para que se execute aquela sentença de enterrá-la viva. E o Senhor fez um milagre. Eles trouxeram para a igreja orar, a igreja orou. E no dia seguinte a criança estava dando os seus primeiros passos. E depois que nós viemos embora, aí eles mandaram o vídeo que a criança está correndo, andando para lá e para cá. Jesus salvou a vida dela. Mas o milagre de quebrar o coração do homem para obedecer, isto só acontece quando o homem ouve a palavra do Senhor e ama. Aquele que me ama, o que me ama guarda os meus mandamentos, o que me ama, como guardaste a palavra, foi citado aqui, da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Irmãos, aqui em Lamentações é uma grande tribulação isto que uma mãe tenha que comer seu filho por falta de comida? O que você pensa? Você vai obedecer mais o Senhor se você pensar que se vier uma grande tribulação sobre você e você tem que comer seu filho? Será que isto, essa tentação é impossível de acontecer? Por isso, irmãos, vamos buscar o Senhor, porque queremos ser arrebatados e não queremos ver grande tribulação. Queremos ver o Senhor o mais breve possível. Temos que orar por nossos filhos, derramar nosso coração como água diante de Deus. Porque se eles saírem da comunhão da igreja, certamente vão passar por grande tribulação nas mãos do anticristo, certamente. Mas se hoje nós, pais, diligentemente ouvirmos a voz do Senhor e obedecermos e clamarmos ao Senhor, muita coisa pode ser mudada. Quer ver como pode ser mudada? Pela tua humilhação, pela oração, pela tua busca, em Lucas 21, a partir do verso 34, Lucas 21, vamos, o assunto que o Senhor mandou dizer é este: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui em Lucas 21:34 vai nos dizer assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Olha, não fique teu coração sobrecarregado a ponto de você deixar de buscar o Senhor. O Senhor é tudo. O Senhor supre todas as preocupações que você tem, todas as necessidades que você tem. Ele te livra de todas as tentações que você enfrentar. Daniel não tinha outro caminho a fazer, a não ser continuar buscando o Senhor, quando realmente decretaram que ele ia para a cova dos leões. De que adiantaria Daniel se aterrorizar, ter pavor, se o seu Deus não o livrasse? Então, não sobrecarrega o teu coração com as consequências da orgia. Irmãos, este mundo vive em franca orgia. As pessoas querem levar a palavra orgia, não é a mesma que Deus usa para dizer sobre o que é orgia. Se nós formos no dicionário da língua portuguesa, orgia é uma palavra que não convém falar aqui. Mas Deus considera aquilo que está no dicionário da língua portuguesa como orgia. Mas também o Senhor considera como orgia o mundanismo, o viver para comer e beber somente, e não viver para a honra do nosso Senhor. Aqueles que comem e bebem no seu coração dizem: não há Deus. Não que comem e bebem para satisfazer a sua necessidade. Comem e bebem porque não tem Deus, eles estão sem Deus no mundo. Sua vida é apenas o prazer, o deleite cotidiano. É isto que Deus considera orgia. Que eu falei para um casal e para o pai de família e ele se ofendeu. Mundanismo. Não fique sobrecarregado com isto, com as consequências da orgia, ou como é que diz aí, é outra palavra, glutonaria, isso mesmo. Né? Aqui, veja, existe uma versão que a palavra é usada, glutonaria, que é idolatria por comer. Se o camarada não come, fica nervoso, porque ele vive para comer. E outra coisa, embriaguez é aquela situação que a pessoa fica entorpecida e não percebe mais as coisas. Ela não está percebendo que está vindo um juízo de Deus sobre a face da terra. Não está percebendo, muitos crentes não estão percebendo porque estão mundanizados, não estão percebendo que Jesus está vindo, que o seu tempo da sua vinda está próxima. Eles não percebem que a Escritura diz que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Então são aqueles que dizem: bom, o Senhor vai demorar para voltar, então eu não vou lutar de madrugada pelos meus filhos, porque o Senhor vai tardar a voltar. Eu não vou tratar meus filhos conforme a palavra de Deus. Esse tipo de pessoa está embriagado. Ele gerencia sua casa, ele mordoma sua casa, segundo o curso do mundo. O pensamento do mundo, irmãos, é um pensamento contrário a Deus. O que que fala em Colossenses, dizendo que não se conduza por vãs filosofias e tudo mais? 2, verso 8 de Colossenses. Aqui está o pensamento do mundo. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia. e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. O que é rudimento do mundo? O mundo tem um ABC da universidade dele. É filosofia, vãs sutilezas e tradição dos homens. É o ABC do mundo. É a cartilha deles. Mas nós andamos não segundo o mundo, mas segundo Cristo. Segundo Cristo. Mas vamos voltar à sequência de Lucas 21, porque o meu intuito é mostrar que você pode mudar a situação, escapar, fazer alterar a situação através do clamor, da oração, da obediência principalmente. Estou falando sobre bem-aventuranças. Quando nós compartilhamos sobre bem-aventuranças, a coisa mais impressionante é que os crentes não gostam de ser bem-aventurados. Porque senão, eles praticariam todas aquelas bem-aventuranças. Existem muitos crentes infelizes, porque a palavra bem-aventurança significa mais do que feliz. Existem crentes, lamentavelmente, que são crentes, têm Cristo e são infelizes, porque não praticam as palavras de Jesus. Ele deu palavras com bem-aventuranças, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ainda dá de presente o reino dos céus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pratique as bem-aventuranças, você vai ser bem-aventurado. Não jogue a felicidade fora. É bem simples ser feliz. É só pegar 9 bem-aventuranças e praticar. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurança é mais do que feliz. Bem-aventurados que obedecem à palavra de Cristo, porque têm fé para obedecer. Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram o Senhor, mas ouviram a sua palavra e creram. Bem-aventurança da fé. Bem-aventurados os que obedecem porque ouviram a palavra do Senhor e puseram em prática. Voltando ali então, Lucas 21:34. Diz: da embriaguez e das preocupações deste mundo. Isto é o mundo, o mundanismo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra, virá sobre todo mundo, irmãos, mundo inteiro. Vigiai, Jesus diz aqui, vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Para que possais escapar, isto é, ou evitar que essas coisas venham sobre você. Evitar que venha, se Deus está falando, clame por teus filhos. Busque o Senhor de todo o teu coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Busque de todo o coração. e você será livrado. Você vai escapar. Enoque escapou, porque buscou o Senhor. Ele andou com Deus e escapou. A questão de orar pelo filho, profetizar sobre o filho. Nós temos exercitado pouco a fé. Lucas 1. Veja o que Zacarias fez. Lucas 1, versículo 76. Zacarias toma o menino em seus braços e começa, ele cheio do Espírito Santo, começa a falar da obra de Deus, a obra da redenção de Deus através de Jesus Cristo. Ele começa a engrandecer a obra de Deus. E depois ele, com João Batista em seus braços, ele diz: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Profetizou sobre seu filho. Poderia pegar um filho nos braços aqui e dizer: tu, menino, tu serás isto, isto, isto. E você vai preparar o caminho para a vinda do nosso Senhor. Cada filho pode ser um preparador de caminho, preparando, pavimentando o caminho da chegada do nosso Senhor. Implantar no coração dele o buscar ao Senhor de todo o coração. Todos os avivamentos na história da igreja começaram com rapazes, jovens, garotos, buscando a face do Senhor, preparando o caminho para um avivamento, vivendo uma vida santa para Deus, e essa santidade impactando e trazendo testemunho. Porque é uma raridade um jovem santificado, um nazireu consagrado. É raro ver no nosso tempo. Mas se você, mãe e pai, puserem no coração de criar um filho para ser um nazireu consagrado, como Ana fez com Samuel. Samuel realmente preparou o caminho da restauração do reino sobre a casa de Israel. Foi um homem de grande comunhão com Deus e foi um homem referencial que, por ele, veio novamente a palavra de Deus a Israel. Oxalá que nunca falte porta-voz da palavra de Deus na casa do Senhor. Nunca deverá faltar. Isto depende do zelo, como aquela mãe Ana, que tremia seus lábios querendo um filho, para que a honra do Senhor fosse levantada novamente. Porque os filhos de Eli estavam se prostituindo, os filhos do sumo sacerdote. Samuel cresceu vendo esse mau exemplo, mas graças a Deus, como um menino inocente, foi guardado em sua santidade e pureza, teve grande potência de Deus naquela nação. Toma teu filho e põe na presença de Deus. Se você tiver teu coração para Deus. Mas se você está criando filho para a tua honra, então de nada vale. É para o Senhor. E você precisa dar um testemunho exemplar de fé em Deus, de amor por Deus e buscando-o de todo o coração. Para encerrar, quero ler aqui Cantares de Salomão. Eu já falei alguma vez sobre isso. Cantares, capítulo 4, verso 16, até o 5, 2. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Ah, venha, ó meu amado, para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Irmãos, aqui ela está chamando, venha, vento norte, venha, vento sul. Faltam mais dois ventos para acontecer o arrebatamento. Porque o que é o arrebatamento? É o encontro de quatro ventos e forma um tornado. Assim como aconteceu com Elias e ele foi arrebatado. Continuando, capítulo 5, 1. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com mel, bebi o meu vinho com leite, comei e bebei amigos, bebei fartamente, ó amados. Agora verso 2, eu dormia, mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado que está batendo, abre-me, irmã minha, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia do orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Já despi, disse ela, a minha túnica, hei de vesti-la outra vez. Quando o Senhor chama, esse cenário do verso 2 aí, é o cenário do Getsêmani, onde o Senhor está lá, derramando gotas de sangue, o suor como gotas de sangue, os discípulos estão dormindo. Eles não estão casados com o sofrimento de Jesus. Lucas capítulo 22, verso 39. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. O anjo do céu teve que vir confortar, porque os discípulos não o confortaram. Os discípulos não fizeram companhia a ele. Estavam dormindo. E estando em agonia, orava mais intensamente. Aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Que tristeza, né? Irmãos, precisamos estar com Cristo em todas as situações, porque Ele está conosco em todas as situações. Nós muitas vezes começamos a nos distrair e não buscamos o Senhor, talvez porque ocorre uma tribulação na nossa vida e nós deixamos de estar com o Senhor. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Quer ser livre de tentação? Quer? Quer ser livre de tentação? Ore. Tenha uma vida de oração e se livre da tentação. Pregue o evangelho e se livre do mundanismo. Continuando em Cantares ainda, volte. Então, o que acontece? Verso 3, ela diz: já despi minha túnica e de vesti-la outra vez, já lavei os pés, tornarei a sujá-los. Se for para seguir o Senhor, e quando Ele chamar, Você dá atenção só se você quiser? Como estará você amando o Senhor? O Senhor quer te levar a um progresso espiritual. O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Então, olha só, a proximidade do Senhor, o toque do Senhor faz o nosso coração realmente tremer, se comover. Porém, ainda não é suficiente. Ele faz isso para que nós realmente não percamos realmente o sabor do seu amor. Agora, levantei-me para abrir ao meu amado, levantou tardiamente. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas ele já se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Irmãos, faça uma coisa. Ame mais o Senhor e o busque mais. E quando Ele falar a você e te chamar, vem comigo, vá. Porque o teu desinteresse, o teu desprezo, vai magoá-lo e ele vai embora. O Senhor tem sentimentos. Ele nos ama. É impossível amar sem sentimento. Ele tem sentimentos puros para conosco. Sabe por que Jesus não vem? Jesus não volta logo? Porque o problema não está com ele, o problema está conosco. Irmão Stephen Cowan disse que o Senhor está pronto, é a igreja que não está pronta. A igreja não o ama profundamente ainda. Só que Jesus aplicou uma disciplina para a Sulamita. Ela buscou e não o achou. Ele se escondeu dela. Ela chamou e o Senhor não respondeu. Sabe qual o caminho para a gente restaurar esse primeiro amor? Está em Oséias capítulo 5. Vamos achar Oséias 5, verso 14 e 15. Há uma grande necessidade de se arrepender do mundanismo, do envolvimento, da falta de atender a palavra de Deus, a chamada que ele faz, para obedecer. Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá, e eu mesmo os despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei e não haverá quem o livre. Verso 15, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Irmãos, há uma necessidade de se reconhecer culpado por não buscar o Senhor, por não obedecer quando Ele fala. Você perde a presença preciosa do Senhor. Saia e corra atrás do prejuízo. Vai buscar o Senhor e diga que você ama Ele e que você quer a vinda dEle logo, rápido, o mais depressa possível, conforme a Sulamita no final do livro diz, vem depressa, amado meu. Corra, clame ao Senhor. Clame pelos seus filhos. Eu quero orar por todos os filhos dos irmãos, que antes da volta do Senhor, eles voltem para a casa do Senhor, para serem arrebatados conosco, a encontrar o Senhor nos ares, para estarmos juntos para sempre com o Senhor. Então, irmão, estenda a tua mão, põe tua mão sobre teu filho, eu vou orar em nome de Jesus. Mãe, você que tem o filho fora, pai, você que tem o filho fora, eu creio que no domingo, quando as irmãs se reuniram, realmente houve um grande constrangimento, uma grande dor no nosso coração, por ver que alguns não estão na casa do Senhor, e que pela negligência de alguns pais, alguns podem sofrer um dano, alguns filhos, pela desobediência dos pais. Põe tua mão sobre seu filho aí, vamos orar. Ó, Senhor Jesus, estamos diante da tua face, Senhor, não temos poder nenhum, Senhor, mas queremos um coração que te ame, te busque, te obedeça, um coração, Senhor, que creia na tua palavra e põe por obras, por obediência. Redunda isto, Senhor, no nosso coração em obediência. Estendemos nossa mão a favor de nossos filhos. Levantamos nossa mão para que nesse tempo eles sejam guardados, Senhor, deste mundo perverso e mau. Ó Senhor, e que aqueles que se alongaram do Senhor sejam pressionados pelo poder do Espírito Santo a voltarem, Senhor. Senhor, constrange seus corações, convence-os do pecado, da justiça e do juízo, que haja restauração de famílias, que haja restauração, Senhor, de casamentos. Ó Senhor, que o Senhor expulse para longe o espírito de divórcio, Senhor. Levanta sobre nós o teu rosto e tem misericórdia de nós, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Ó Senhor, proporciona pelo Espírito Santo a graça, Senhor. Ó Senhor, um espírito obediente em nossos corações. Opera pelo poder do Espírito Santo, Senhor. Atua na vida dos nossos filhos. Profetizamos sobre a vida deles. Que eles sejam verdadeiramente, Senhor, guardados deste mundo perverso, para Ti somente, Senhor. Ó, Senhor, traga de longe aqueles que estão alongados das famílias, que estão distantes, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, e toque em seus corações, e restaure e converta, Senhor. Antes do grande dia e terrível do Senhor, que eles retornem à Tua casa, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, por cada vida, Senhor, cada filho, Senhor, que se afastou da Tua presença, Senhor. Ó Deus, converte-os e eles serão convertidos, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor seja engrandecido no nome de Jesus Cristo sobre a vida deles. Amém, Senhor. Amém. Olha, mesmo aqueles filhos já adultos, seria importante que os pais se aproximassem deles e eu impusesse as mãos sobre eles e orassem por eles, para que eles se desprendam da cadeia espiritual a qual estão presos. Faça a oração, clame ao Senhor e também chegue próximo, impõe as mãos e ministre libertação. Amém.
Glórias a Cristo. Quero só ler um versículo no Salmo 66, 18. Fomos estimulados e estimulados com tão grande esperança para nos esforçarmos ainda mais na oração pelos nossos filhos, pelas autoridades que Deus construiu sobre nossas vidas, tanto dos homens pecadores, quanto aquelas constituídas pelo Senhor junto à igreja, né? Como foi feito aqui, né, pelo irmão Juvenal, né? Mas existe uma questão que você deve atentar para que você não corra nesse laço, para que a sua oração não seja recebida por Deus, que é exatamente aqui no versículo 18. Se eu atentar à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Isto é, se o teu coração estiver sobrecarregado com iniquidades e pecados, elas serão um impedimento para suas orações serem ouvidas. Se você já falhou lá atrás como pai e já se arrependeu, deixe isso fora e prossiga a carreira que está diante de você, com os olhos cheios de esperança na grande misericórdia que Deus está reservando para você. Continuando aqui, né, versículo 19, 20. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Irmão, simplesmente, não, lave o teu coração. Eu li essa semana em 2 Coríntios 7, 1. É necessária a purificação da alma e do espírito. Fique livre de pecados, fique livre de iniquidade, para que não haja impedimento das suas orações serem ouvidas diante de Deus. Eu digo, muitas vezes, não acontece aquilo que oramos porque nosso coração está em dívida, está em pendência. Deus não ouve oração de pecadores a não ser a oração de arrependimento. Se você possui alguma iniquidade no teu coração, se o teu coração te condena, arrependa-te. Lava teu coração, para que assim a tua oração seja depositada e não será de forma alguma rejeitada pelo Senhor. Ele disse: bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração. Será que Deus pode dizer isso também? Você também pode dizer isso? Bendito seja Deus que não rejeitou a tua oração. Será que você tem paz que as tuas orações estão todas chegando a Deus realmente? Eu mostro a Deus assim porque é costume nosso, mas nós temos que fazer assim. Está chegando face a face com o Senhor. Devemos atentar para isso. O Juvenal citou João Batista. Ele profetizou sobre seu filho após ficar, eu não sei se eu posso dizer 9 meses, mudo. Não falou nada, nenhuma besteira sobre o seu filho. Ele não lançou nenhuma bênção carnal, desejo carnal sobre ele. Ele ficou mudo. E quando ele abriu a sua boca, foi com louvores ao Senhor, e após esse louvor ao Senhor, uma grande bênção sobre o seu filho. Às vezes é necessário nós calarmos as nossas bocas para podermos realmente ter esse deserto de limpeza do coração, e assim quando nossa boca sair, vai sair água viva, palavra rema, palavra de salvação, palavra de bênção, palavras com poder de Deus. Irmão, se você, versículo 18, se eu atender, isto é, se eu ficar preso, se eu ficar dando crédito, se eu ficar dando valor, importância à iniquidade, ao pecado no meu coração, dentro do meu coração, o Senhor não me ouvirá. É o que o salmista disse. Ele tinha plena convicção de que se ele ficasse preso nos embaraços do mundo, as suas orações não seriam ouvidas. Mas como ele se purificou, ele tinha plena paz de que elas seriam ouvidas. Que você também alcance essa paz, né? Limpa teu coração e aí você verá a prosperidade do Senhor na tua casa, na minha casa, nas nossas casas. Eu creio que em João, eu não lembro o versículo, mas o Senhor Jesus Cristo disse: por eles eu me santifico. E em Efésios lá ele diz: por esta causa eu me ponho de joelhos. Por qual causa você tem se colocado de joelhos diante de Deus? Ou será que não tem tido mais disposição de se colocar de joelhos? Precisamos nos colocar mais de joelhos diante de Deus, pelas causas de Deus. Paulo ressalta a virtude e o sentimento e o amor de Timóteo, porque ele diz que Timóteo, muitos cuidam do que é próprio, mas Timóteo cuidava com o que era de Cristo. O teu filho não é teu, ele é de Cristo. cuide de Cristo na vida do seu filho. Eu tenho que fazer isso. O Senhor tem nos dado sementes, irmãos. Se semear bastante, você irá colher bastante. Mas se você semear pouco, você vai colher pouco. Glórias sejam dadas a Deus, que Ele nos alerta neste tempo sobre isso. Nós temos tempo. O Senhor tem nos dado tempo para nós nos prepararmos para a sua vinda. Tanto a nós, quanto aqueles que nos cercam. Ao ouvir essas palavras, outra convicção eu não tenho no meu coração. O Senhor está adornando ainda mais a sua noiva. As suas vestes estão sendo cada vez mais brancas, alvas, para a vinda do seu amado. Eu creio que isso é um lavar maravilhoso, sublime e carinhoso. É como, eu não sei se as irmãs que lavam roupa têm tantos louvores em lavar roupas. Eu conheço só uma irmã que gosta, ela diz, eu gosto de lavar roupa. Mas eu creio que nós poderíamos realmente sair com essa sensação de que Deus está nos lavando como uma mulher que está cantando lavando roupa. As irmãs cantam lavando roupa? Eu creio que nós podemos cantar ao Senhor por ter nos lavado, com um ensinamento tão maravilhoso, com uma palavra tão tremenda, para podermos estarmos brancos, mais alvos do que a neve naquele dia. Mais alvo que a neve. Essa palavra é para isso, irmãos. Para nós estarmos brancos na vinda de Cristo, com nossas vestes alvas. Nós temos que buscar isso. Nós temos que querer. Nós temos que desejar. Vamos nos colocar de pé. Vamos glorificar a Deus pela palavra que recebemos.